Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É com muito prazer, estamos começando mais um programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, aqui na 95,7 FM, pela M660. E você pode ouvir também pela internet, através do site www.radiomundial.com.br. Para quem está ouvindo o programa pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, trabalho com homeopatia veterinária e também com psicanálise, tanto do tutor quanto tratamento ou análise de pessoas, de pacientes que nada tem a ver com os animais. Estou aqui na rádio há cerca de 12 anos e faço o programa toda quinta-feira. Normalmente ao vivo eu deixo inclusive agora os telefones do ouvinte da Mundial, que são 3171-0221. 3171-0221 e 3262-4490. Quem tiver alguma dúvida relativa a esses assuntos, homeopatia, terapia complementar, os animais de estimação, a questão dos tutores, a psicanálise, pode ligar. Evaldo Ribeiro gentilmente vai atendendo as ligações e, na medida do possível, eu vou respondendo as dúvidas. Alguns recados. Primeiro, um grande abraço pessoal da GBEA. GBEA é um grupo de alunos da USP que trabalha. GBEA significa Grupo de Estudos de Bem-Estar Animal. É um grupo de alunos que atua estudando, promovendo cursos, palestras, eventos sobre o bem-estar animal, né? Então, ainda não são veterinários e muito preocupado que são pelo bem-estar dos animais. Eles estão de parabéns. Eles farão um curso agora, sábado e domingo, dia 11 e 12, sobre bem-estar animal. Inclusive, eu abro o evento com uma palestra, psicanálise na medicina veterinária. É pena que o curso somente é para os estudantes, né? Estudantes de veterinária, pessoas que não fazem o curso de veterinária não poderiam participar. Mas a gente está sempre fazendo eventos aí ligados. Eu gosto muito de fazer evento para os tutores, né? Para as pessoas que nada tem a ver com a parte técnica. Gosto muito mesmo. E eu estou sempre fazendo esse tipo de evento, workshop, palestra, curso. Estou sempre falando aqui na rádio. Então, dessa vez, não vai ser possível que você que não é veterinário ou estudante de veterinária vá ao curso, mas numa outra ocasião, com certeza, eu terei o maior prazer em recebê-los lá. Então, quero mandar um grande abraço. Desejo sucesso, o anfiteatro já está lotado, já estou sabendo, não tem vaga, e vai ser muito bacana. Então, parabéns a todos os alunos da USP, especial do Grupo de Estudos de Bem-Estar Animal. Tá bom? Parece que já tem alguém na linha. Alô?
Alô?
Com quem falo?
Alzira Pacheco, eu telefonei há 3 meses atrás para o senhor,
certo,
explicando da cachorrinha que morreu na operação.
Certo.
Eu sou de Itaquera. Hoje eu estou telefonando para agradecer os seus conselhos, viu? Porque eu estava muito desesperada e eu adotei uma bichinha da rua. Ela teve 9 cachorrinhos e todo mundo levou os cachorrinhos e a mãe ficou perambulando e eu adotei. Ela é uma vira-lata adorável e eu estou me afeiçoando muito a ela. Então eu quero agradecer muito ao senhor. E muita boa sorte para o senhor, doutor Marcos.
Obrigado, Alzira. Parabéns por ter adotado um animal de rua.
Muito obrigada. Ela está aqui no sofá, no meio de um monte de cobertores.
Ela está ouvindo o programa também?
Estou, eu pego sempre o
então,
programa.
Então tá bom. Alzira, obrigado pela participação,
obrigado,
viu?
Obrigado, senhor, pelos conselhos, porque quando eu telefonei eu estava muito desesperada, entendeu, doutor?
Obrigado, viu?
Obrigado, senhor, por ter esse programa.
obrigado, Alzira.
Bom dia.
Bom, Alzira, parabéns por ter resgatado aí um bichinho de rua, né? Imagina os animais, agora aqui na Paulista está 12 graus, uma sensação de uns 9, sensação térmica, né? Um frio danado. Imagina os animais de rua, o quanto eles sofrem com essa baixa de temperatura. Aliás, a gente fala de animal, mas eu me refiro também às crianças, aos idosos, aos moradores de rua, às pessoas que não têm uma casa em função das dificuldades da vida aí, que sabe lá quais foram, né? Então, é lógico que a gente não tem condições de ajudar a todos, mas se cada um fizesse a sua parte. Por exemplo, a Alzira aí resgatou um animal de rua. Eu sempre digo que eu não tenho nada contra os criadores de animais, criadores de cães. Ao contrário, eles até são responsáveis por manter padrão da raça, manter banco genético, e isso é interessante para a espécie, né? Para os cães. No entanto, quando me perguntam lá no consultório, eu quero um cachorro, o que eu faço? Ontem ligou uma moça perguntando, uma cliente, na verdade, perguntando onde ela poderia encontrar uma gata para a filha, né? Que queria comprar uma gata persa e tudo mais. Olha, fantástico, mas escuta, tem tanto gatinho aí que precisa de um lar, né? Então seria interessante que você fizesse isso. Os animais, eles são tão gratos, né? Quando a gente os retira da rua, eu tenho essa experiência de consultório. Quantos clientes eu vi retirarem animais de rua, adotarem esses animais, os animais são eternamente gratos, extremamente carinhosos, retribuem de uma forma extremamente generosa todo o amor, todo o carinho, né, que essa pessoa fez retirando esse animal de rua. E para aquelas pessoas que têm animais, que procurem castrar, procurem encarcerar os animais. Não, o animal não pode ficar na rua, seja cão, seja gato, não pode dar uma saidinha para ir até a esquina fazer xixi e cocô, não só porque suja a rua, mas também porque nessa saidinha ele pode ser atropelado, ele pode cruzar, ele pode provocar uma gestação indesejável num outro animal, que vai trazer filhotes, o que vai aumentar ainda mais o número de animais soltos na rua, né? Estima-se que em São Paulo, só na cidade de São Paulo, tenham 600 mil cães nas ruas. É muito cachorro, né? Então a gente precisa evoluir, né? Controlar, fazer o controle de natalidade desses animais, e aqueles animais que estão na rua, a gente com certeza deve procurar ajudá-los. Com relação aos meus conselhos, Alzira, eu não me sinto preparado para dar conselho para ninguém. Isso não é uma falsa modéstia, não. O que eu creio que aconteceu é que você consolidou o luto. Aliás, eu tenho visto muita dificuldade dos clientes quando o animal faz a sua passagem para o plano espiritual. As pessoas não aceitam isso, né? Aliás, quem não aceita a vida, quem não aceita a morte, na verdade, tem dificuldade de aceitar a própria vida que tem. Então, esse amor que as pessoas atribuem aos animais e justificam a intensidade dele através da não aceitação da sua passagem, né, para o plano espiritual, não faz nenhum sentido, né? Então, quem ama mesmo, libera. Quem ama, liberta. Quem ama, aceita, né? Até porque a gente não está na condição, né, de homem ou de mulher de ter uma situação diferente da qual a gente tem na vida. Então, os animais, eles vão partir, as plantas envelhecem, os minerais envelhecem, o homem envelhece. E a certeza, a única certeza que a gente tem aqui é de uma passagem em algum momento da nossa vida. E os animais não são diferentes. Então eu vejo as pessoas que perdem os animais, é um desespero, é uma não aceitação, é um sofrimento. Então eu creio que eu não dei conselho, não. Talvez eu tenha até, o que eu posso ter feito, é dito alguma coisa que te tocou e você, com o passar do tempo, né, você falou 3 meses que ligou, 90 dias é um tempo bem razoável para que a gente aceite algumas coisas, né? Então, essas perdas são de difícil aceitação mesmo. Aliás, em psicologia, a gente diz que isso é um luto não autorizado, né? O sofrimento é muito grande porque, além do amor que a pessoa tem pelo animal de estimação, a pessoa é proibida de sofrer, porque é ridicularizado pela família, pelos amigos, porque a pessoa está sofrendo muito por um animal e não por uma pessoa, o que é um erro grave, alguém falar isso para alguém que perdeu um animal. É um erro gravíssimo, porque o amor não tem espécie. Aliás, um dos conceitos mais modernos de família, hoje em dia, é a família multiespécie. Ou seja, é o pai, a mãe, o cachorro, é o gato, não humanizando o animal, mas considerando como membro efetivo dessa família, por que não? Ele dá amor, ele dá carinho, ele dá atenção, às vezes muito mais que os outros membros da família, né? Então, o luto não autorizado é um dos grandes sofrimentos hoje. A pessoa perde o cachorro, tem que sofrer calada, sozinha, porque não pode falar para ninguém, porque isso vai ter uma crítica pesada, né? Ah, não morreu seu filho, não morreu seu marido, não morreu seu pai, não morreu sua mãe, é apenas um cão, é apenas um gato. É apenas um cão, é apenas um gato, o escambau. Na verdade, é um ser que desempenhou todo um amor que muito ser humano pode não ter desempenhado ao longo de uma vida inteira. Né? O amor que os animais têm pelos seus tutores, especialmente, é idimensionável, não dá para dimensionar. Né? E o amor não tem cor, o amor não tem raça, o amor não tem sexo, né? O amor não tem espécie. Amor é amor. E a perda de qualquer amor é um sofrimento. Né? Então, parabéns, Alzira, por você ter vencido, né? Passado por essa barreira e vencido essa etapa da sua vida. E a gente evolui com isso, lógico, né? Evolui no nosso sentimento, nas nossas emoções, né? Especialmente com relação ao amor, né? A gente não sabe amar, né? A gente tem aí, eventualmente, alguns lampejos do que é esse sentimento. Mas a gente, com certeza, está muito longe de um amor mais ideal. Tá bom? Obrigado, Alzira. Agora eu tenho um recado do laboratório Propovets para vocês.
Caros ouvintes do programa Saúde Animal, eu tenho uma novidade muito interessante para vocês. A Propovets lançou uma excelente linha de produtos de higiene e tratamento para animais. Você vai se surpreender, pois a Propovets conseguiu transferir as propriedades do própolis verde para todos os seus produtos, sendo shampoo, condicionador e gel cicatrizante. E a própolis verde, como vocês sabem, é de longe a mais eficiente, como bactericida, fungicida e cicatrizante, sendo extraída do alecrim do campo nativo e não cultivado, conferindo mais pureza aos seus produtos, que são também indicados para animais saudáveis. A pelagem do seu animal ficará linda e mais protegida. Você pode comprar os produtos através do site www.propovets.com.br ou através do Televendas. Fone 0 operadora 11 3895-9996 3895-9996 Propovets.
Muito bem, os produtos da Propovets são feitos com própolis verde, que é uma excelente matéria-prima, um produto natural, que tem uma ação no pelo, na pele do animal, de uma forma fantástica. Ele é utilizado nos banhos semanais, quinzenais, que sejam nos cães e gatos. Né? A gente quase não dá banho em gato, é mais cão mesmo. Então eles são utilizados como shampoo de rotina para esses animais. Mas também eu particularmente utilizo para os problemas de pele, né? Que são campeões de audiência no consultório. Há muito cão com problema de pele. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do ponto de vista metafísico, né? Do ponto de vista, inclusive, da psicanálise. Mas coceira, dermatite, quadros alérgicos, queda de pelo, seborreia, caspa, descamação. Agora no inverno, a nossa pele, a pele dos animais também, fica seca, né? Felizmente está aí um inverno, pelo menos até agora, inverno não, né? Outono, né? Inverno nem começou. Chuvoso, úmido, mas quando começar o inverno mesmo para de chover, o ar fica muito seco e a pele ela perde muita água, né? E com isso ela resseca. Ressecando, quem tem problema de pele agrava, especialmente aquelas doenças crônicas. Então os produtos da Propovets têm essa função. E agora eles lançaram um spray. Um spray antisséptico é fantástico para quem vai passear com o cachorro na rua. E hoje o animal é aquela história, né? Vive em apartamento, sobe no sofá, né? Sobe na cama e a pessoa fica com uma certa refratariedade a isso, até porque o animal ele pisa na rua, vai em praça pública. Então, para limpar as patas do animal, quando ele chega em casa, você pode pegar um pano, aplicar esse spray, que é um spray também feito de própolis verde, e passar na pata do animal. Com isso você elimina uma grande quantidade de bactérias que o animal está trazendo da rua para o apartamento, para a tua casa. Isso é importante numa situação em que você quer controlar a higiene desse animal, até porque ele está muito ligado, está muito está num contato muito íntimo com você, com o teu filho, etc. Né? Então eu indico também esse spray de própolis que limpa as patas do animal. Aliás, não só pata, você pode fazer uma limpeza da região anogenital. Né? O animal defeca, obviamente, e ficam pequenos resíduos microscópicos de fezes ali em volta do pelo, na região anal, e você passando ali um lenço umedecido com esse spray, você retira parte dessa sujidade e grande parte dos micro-organismos que ali estão, tá? Deixando uma condição de higiene melhor para o animal e para você, segurança para você, obviamente. Bom, nós estamos aqui no 3171-0221, 3171-0221. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ligar. A gente tem mais alguns minutos de programa aqui e dá para te atender. Quero pedir para as pessoas me adicionarem no Face. É no Face que eu posto quase tudo que eu faço sobre o meu trabalho. Palestras, eventos, cursos, entrevistas, né, alguma novidade que a gente tem eventualmente. Então você coloca no Busca-se Amigos o meu e-mail. O meu e-mail é mdemarcoseduardo@usp.br. mdemarcoseduardo@usp.br. Você cai na minha página, solicita amizade, eu aceito. E você passa a usufruir dos conteúdos do meu Face. O telefone lá do consultório, que eu estava esquecendo já, é 2215-0901. 2215-0901. Quem quiser fazer alguma pergunta, às vezes não dá tempo aqui no rádio, pode ligar. Obviamente, se quiser mandar um e-mail também, a única coisa que eu não faço, em nenhuma hipótese, é prescrever nada, nenhum tipo de medicamento. Os medicamentos são prescritos mediante as consultas clínicas. A real necessidade de examinar o animal, de levantar todo o histórico, para tentar entender a história desse paciente, e aí sim a prescrição. Uma orientação ou outra não me custa, obviamente, mas a prescrição eu não prescrevo nada, nem na rádio, né, nem lá no consultório. E o site www.psicavete.com.br, psica de psicanálise, vete de veterinário, IH de homeopatia. Só voltando o assunto que a Alzira levantou, né, com relação às perdas, a dificuldade que a gente estava falando que as pessoas têm de consolidar essas perdas, essa dificuldade é tão grande e o número de casos é tão absurdamente grande também, é maior ainda, que no ano passado nós fizemos algumas reuniões, algumas terapias em grupo de pessoas que haviam perdido animais, né? Coincidentemente, sincronicamente, ocorreram, eu não me lembro o mês, mas talvez fevereiro, março, abril, alguns pacientes lá no consultório perderam seus animais. A quantidade de animais que vem a falecer dos meus pacientes é pequena, porque eu não trabalho com cirurgias, eu não atendo emergências, né? O meu consultório é um consultório de doenças crônicas, né? As doenças que eu atendo, elas raramente levam à morte, né? São mais quadros alérgicos, é lógico que eu atendo doenças graves como câncer também, e muitos desses pacientes que morreram no passado são animais que faleceram em função do adiantado da idade e de doenças de caráter crônico, incuráveis e graves, como câncer. Mas a grande maioria dos animais que eu atendo são transtornos de comportamento, doenças recidivantes, as inflamações de ouvido, as inflamações de aparelho geniturinário, enfim, né? Mas, nos hospitais por aí, né, do Brasil, de São Paulo, sei lá, a quantidade de animais que vem a falecer na mão dos veterinários é extremamente grande. E a dificuldade que as pessoas têm de aceitar isso também é absurda. Aliás, quem sofre com isso não é só o tutor do animal, não. Quem sofre muito são os veterinários. Eu andei estudando essa área e eu fiquei impressionado de saber como a medicina veterinária tem profissionais que sofrem emocionalmente com isso. Tanto é verdade que o maior número de suicídios entre as profissões ocorre entre os médicos veterinários. No mês passado, houve o suicídio de uma veterinária muito famosa nos Estados Unidos, uma oriental, uma grande especialista em comportamento, inclusive. E Por que que isso ocorre, né? Na verdade, não só entre os profissionais, mas eu falei aí dos alunos da USP, agradecendo aí o convite do curso, mas entre os próprios estudantes de medicina veterinária, o índice de suicídio é muito grande. Então, estudando isso, a gente vai ver que fica muito difícil para o profissional suportar o sofrimento do animal, né? Às vezes, o médico, o veterinário, ele se sente completamente impotente ao sofrimento. E o veterinário tem uma característica, ele não lida só com o sofrimento do animal, o que já seria suficientemente grande para que ele suportasse, muitas vezes. Mas ele lida também com o sofrimento não só do tutor, mas de toda a família ao qual esse animal está submetido. E isso é uma carga muito pesada para o veterinário. Então, tem pessoas que reclamam, falam, poxa, o veterinário é caro, o veterinário não sei o quê. As pessoas acham que o animal, ou que o médico veterinário tem que sair por aí atendendo animais de rua, e tem, de certa forma, que fazer sim, que cumprir o seu lado social, por que não? Assim como toda e qualquer profissão, advogado, engenheiro, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, empresário, político, todos nós temos que atuar no terceiro setor, né? Nos solidarizando com o sofrimento de alguém que não pode pagar pelo atendimento. No entanto, o médico veterinário precisa ser mais valorizado, né? A gente tem que olhar esse profissional com mais carinho, com mais atenção. Porque ali não só está um indivíduo que tecnicamente foi preparado para isso, mas há uma pessoa, um ser humano, que dificilmente a gente dissocia da parte técnica, né? O veterinário ele leva para casa, né, ainda que ele faça o possível para não levar, né, o sofrimento de todos os seus pacientes, de todos os tutores desses pacientes, de todas as famílias desses pacientes. Então, cabe ao veterinário uma carga muito grande. Metabolizar todas essas emoções é difícil, não é fácil. Por isso que nós temos, infelizmente, entre os médicos veterinários, o maior dos índices de suicídio entre as outras profissões, inclusive da área de saúde, superior ao próprio médico, né? Então, cabe também às pessoas que têm animais valorizarem esse profissional. Então, se o profissional está cobrando, às vezes se ele cobra se está cobrando ou não, ele tem que cobrar pelo trabalho, né? Porque o filho dele estuda numa escola particular, porque ele tem que estar ali comprando livros, se preparando, fazendo cursos, pagando impostos, estabelecendo o seu consultório de uma forma digna. O médico veterinário é um profissional como outro qualquer, né? E ele deve cobrar, sim, né, pelo atendimento, e deve dar o melhor que ele tem para esse paciente, para esse tutor, atender da melhor forma possível esse animal, se preparar ao máximo, né, para que atenda com a maior dignidade possível, tanto a dignidade humana quanto a dignidade técnica. Então, o programa hoje, o assunto foi perdas, graças ao ouvinte Alzira, mas foi bastante interessante. Pela primeira vez eu falei dessa questão de como para o veterinário é duro o trabalho, né, como não é fácil lidar com essas emoções, não só do paciente, mas de toda a família também. Tá bom? Deixo novamente aqui o telefone do consultório, 2215-0901, www.psicavet.com.br, e Facebook, é só entrar no Busca-se Amigos e colocar o meu e-mail, meeduardo@usp.br. Tá bom? Até semana que vem, se Deus quiser. Programa Saúde Animal, todas as quintas-feiras, às 6h30 da manhã, ao vivo. Quem quiser ouvir pela internet, entra no site www.radiomundial.com.br. Você ouve o programa ao vivo e também os gravados. Lá no podcast, clicando no podcast, aparecem os comunicadores, são mais de 150. Você escolhe o seu e você se beneficia com 20, 30 programas que ali tem no site gravado. Às vezes não dá para acordar cedo, às vezes você perde o programa, tem outros a fazer, tem que trabalhar, tem que estudar, mas todos os programas estão disponíveis lá no site da rádio, tá bom? Um grande abraço a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Programa Saúde Animal, com o veterinário homeopata Dr. Marcos Fernandes. Indicativo de frequência ZYD 994 95,7 FM ZYK 777 660 AM e em ondas tropicais ZYG 867 92 metros 3.325 kHz. Rádio Mundial, acreditando na vida. Nunca foi tão fácil conhecer a Rádio Mundial. Os nossos estúdios, cabine de gravação, recepção, enfim, todas as nossas dependências. É só acessar o Google Maps, procurar por Rádio Mundial e fazer um tour virtual completo por nossa rádio. Entre agora mesmo e veja a Rádio Mundial no Google Maps. E para fazer um tour na sua empresa também, procure a agência de fotografia Yourside 360, credenciada Google.
Conhece os caminhos de um mapa numerológico com Sinfonia dos Números, de Ana Maria Libório. Livro do mês de junho, na Mundial. Concorra ao exemplar e tenha em mãos os passos percorridos por Pitágoras para montar o estudo da numerologia. Acesse o site radiomundial.com.br ou então envie uma carta para a Avenida Paulista, 2200, primeiro andar, CEP 013-10300, São Paulo, capital. Sinfonia dos Números, livro do mês na Mundial.
Ouça a Rádio Mundial pelo FM 95,7, pelo AM 660, pela internet radiomundial.com.br ou no celular através do nosso aplicativo. Rádio Mundial, com você 24 horas no ar, acreditando na vida.
Não tente ser bem-sucedido. Tenta antes ser um homem de valor.
Começa agora, na Mundial. Acertar é humano. Um programa que apresenta crônicas com humor e foco na solução. Sempre falando de temas diversos como empreendedorismo, liderança, esporte, atualidades, comunicação, entre outros. Tudo isso seguindo a filosofia do coaching. Programa Acertar é Humano, uma produção da Sociedade Latino-Americana de Coaching, a elite do coaching no Brasil. Apresentação, Sullivan França e Nelson Sartori.